UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Expresso de volta aqui na UFMG Educativa, 3 horas 32 minutos. Eu sou o Felipe Sartoretto, sigo com você até as 5 da tarde e hora de bate-papo aqui no Expresso. É o seguinte, em agosto do ano passado, o Facebook atingiu a marca de 1 bilhão de pessoas conectadas num mesmo dia e vem mantendo o número desde então. O Twitter contabiliza 310 milhões de usuários ativos por mês e o Instagram recebe 80 milhões de fotos diariamente. Com a crescente democratização das chamadas mídias sociais e uma vida cada vez mais conectada, as dinâmicas da comunicação mudaram. Em 2010, o site de notícias Mashable instituiu até um Social Media Day, que é comemorado hoje, dia 30 de junho. Nesse contexto, o caráter comunicacional da internet vem sendo discutido e analisado. Para bater um papo com a gente sobre essas mudanças cada vez mais presentes, eu converso agora com o professor do Departamento de Comunicação Social da UFMG, professor Carlos D'Andrea. Boa tarde, professor.
Boa tarde.
Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aqui na UFMG Educativa.
Obrigado pelo convite.
Professor, como as redes sociais mudaram as nossas relações interpessoais?
Bom, eu acho que as redes sociais são tão onipresentes hoje em dia que até me surpreendeu a existência de um dia mundial dessas redes. Em geral, esses dias mundiais são determinados para se comemorar ou para se lembrar temáticas que são um pouco mais obscurecidas, né, que são menos evidentes. Eu acho que as redes sociais mudaram tão radicalmente os nossos modos de comunicar, de nos informarmos, que não é difícil a gente dizer que todo dia é dia de rede social, ou mais especificamente, é cada vez mais difícil a gente passar um dia sem sem acessar essas redes, sem que elas deixem de fazer uma parte muito significativa das nossas interações, sobre aquilo que a gente fala, do nosso olhar sobre o mundo e por aí vai. Então a presença delas é cada vez mais forte, ainda que a gente não pode deixar de lembrar, não seja toda a população que acessa, sim um conjunto específico da população brasileira e mundial.
Dá para dizer que a gente quase não percebe mais que está o tempo todo usando redes sociais de tão natural que é para a gente?
Bom, deveríamos perceber, né? Mas concordo que muitas vezes não percebemos. Eu acho que para aqueles que têm acesso, por exemplo, às redes pelos telefones celulares, é um tique, é uma mania quase inconsciente hoje acessar a sua rede ali com muita e muita frequência ao longo do dia, numa fila, andando, parada no sinal, de trânsito, seja como motorista, seja como pedestre. Então, de fato, se torna um hábito tão, tão frequente que a gente até se esquece muitas vezes de que não é algo natural definitivamente estar se conectando ao conjunto de informações de pessoas o tempo inteiro. Acho que, inclusive, é uma questão para a gente estar atento aí, para observarmos os nossos excessos e mesmo o lugar que essas redes ocupam no nosso dia a dia, né?
E justamente aí sobre esses excessos, como os recursos oferecidos pelas redes, o que muda aí nos conceitos de público e privado? Muitas vezes essa linha está cada vez mais complicada de definir.
Eu acho que, sem dúvida, a tentação que as redes nos oferecem de expor aquilo que muitas vezes era tomado como público anteriormente e de tornar, era privado anteriormente, tornar isso público, né, vai realmente relativizando, borrando essas linhas entre o que é público e o que é privado. O que nos faz sentir que estamos mais próximos das pessoas que conhecemos, das pessoas que gostamos, ao mesmo tempo vai trazendo consequências perigosas, né? Na medida em que vamos expondo coisas do nosso cotidiano, vamos conhecendo questões da intimidade de outras pessoas que muitas vezes nem sabemos bem quem são e que talvez não fosse lá muito pertinente assim sabermos de alguns detalhes da vida dos outros. Então, nesse impulso de tornar públicos nossas ideias, nossas vivências, etc., muitas vezes essa essa separação que nunca foi das mais fáceis, né, entre público e privado, ela vai se implodindo definitivamente.
Professor, Facebook, Instagram, Twitter, Medium, Tumblr, são redes, são sites de formatos distintos, mas eles têm convergido cada vez mais, seja pela compra de direitos ou pela possibilidade de compartilhamento em mais de um meio. Quais os efeitos dessa dinâmica que uma rede vai entrando na outra?
Bom, eu acho que cada rede, a princípio, tem a sua peculiaridade e tenta sobreviver justamente explorando essa especificidade, seja no caso do Twitter, com a limitação do número de caracteres e uma ordem cronológica de exibição das informações que vai favorecendo aquilo que está acontecendo agora, o Facebook com toda a sua lógica de estímulo ao engajamento através de curtidas, comentários, compartilhamentos, mais recentemente reações, que vai nos induzindo a deixar rastros o tempo inteiro sobre aquilo que nossas reações às postagens. Então, num primeiro momento, as redes têm características diferentes, mas há sim esses recursos que você citou de integração dessas redes, né, o que vai culminando num certo curto-circuito de circulação dessas mensagens, né? Por exemplificar isso, vamos pensar que um tweet que muitas vezes foi pensado para circular num ambiente com as especificidades do Twitter, se ele a postagem dele está integrada no Facebook, ele vai ser replicado então numa rede que a princípio tem uma lógica, um público, uma dinâmica diferente daquela da qual ele foi publicado inicialmente. Isso pode causar lá outros tipos de repercussão que muitas vezes não era aquilo que o autor esperava, né? Mas, de todo modo, há questões que podem ser feitas, isso passa, em parte, pela escolha de cada um, né, de integrar ou não as redes, mas, de todo modo, o próprio público se ocupa de reproduzir esse conteúdo e de replicá-lo em diferentes lugares. Né? Então, uma vez que a gente posta alguma coisa em alguma rede que é menos popular, é mais segmentado, mesmo se nós não formos tão populares naquelas redes, não há nada que garanta que a circulação daquela mensagem vai ficar restrita àquele ambiente. Ela, dependendo do conteúdo, da questão que ela envolve, ela pode ganhar uma dimensão inimaginável até então.
Professor, muito se fala e alguns estudos até já apontaram nessa direção que o uso de redes sociais causa ansiedade e até estresse. Por que isso acontece com uma parcela grande dos usuários?
Bom, qualquer coisa que eu acho que é excessiva, que de alguma maneira nós temos dificuldade de estar temporariamente sem elas, acho que nos causa algum tipo de ansiedade e de estresse, né? Eu acho que nos acostumamos a acessar informações sobre os outros e sobre os acontecimentos do mundo com tanta intensidade que, de fato, qualquer movimento que nos afaste disso pode sim nos causar um certo incômodo, uma certa ansiedade, uma certa sensação de isolamento, de que o mundo está se transformando rapidamente, nós não estamos nem participando, nem sendo informados do que está acontecendo, né? Uma sensação parece bastante razoável que ela aconteça, bem possível, e enfim, acho que no fundo cabe a cada um achar os seus limites, as suas dosagens aí, para que consiga ter uma vida as trocas nas redes digitais e tal, mas acima de tudo uma vida saudável, uma vida que não se escraviza aí por essa necessidade de vermos e sermos vistos pelos outros na internet o tempo inteiro.
Pegando esse gancho aí das pessoas estarem ali buscando informação o tempo todo, como que isso muda aí a produção de informação e a comunicação social aí nessas mídias? Considerando tanta possibilidade de postagem imediata ali de uma manchete, como acontece no Facebook, e até mesmo algumas redes que demandam uns textos mais curtos e mais ágeis, como o Twitter e as imagens do Snapchat.
Bom, essas transformações são são muito grandes e bastante diversificadas, né? Eu chamaria atenção para uma possibilidade cada vez maior de qualquer pessoa conectada publicar informações sobre um determinado acontecimento que ela presenciou, né, e fazer isso circular, no primeiro momento, entre os seguidores dela, mas potencialmente chegando a um público muito mais amplo, né, o que pode modificar radicalmente toda uma lógica de produção jornalística, como nós conhecíamos, que era muito centralizada nos grandes meios, né, mas, e ao mesmo tempo, também uma grande circulação de informações pouco confiáveis, pouco cuidadosas ou muitas vezes até maldosas em relação a pessoas, a instituições, né, boatos, mentiras e calúnias que realmente circulam com uma velocidade muito grande, né, talvez o WhatsApp seja o principal ambiente, o ambiente mais propício para isso. E longe de mim querer dizer que existem coisas que são uma posição entre verdade e mentira, né? Mas uhum. É pensar que existe realmente uma certa dinâmica que privilegia informações que muito mais contribuem muito mais para destruir e para ofender do que propriamente para propor um debate mais construtivo, né? E mais pertinente sobre questões importantes aí do nosso mundo.
Professor, e essa, justamente essa reação aí, essas informações, muitas vezes parece que as pessoas sentem uma necessidade de compartilhar aquilo, às vezes até meio sem checar, é quase que como para dizer que viu, tem que colocar, e às vezes nem lê. Como é que a gente está reagindo a essas informações que chegam pelas redes?
É sempre bom respirar fundo e pensar realmente se aquilo que a gente está passando para frente é efetivamente algo que a gente tem certeza que vale a pena ser compartilhado, né? Acho que o nosso impulso de querer mandar para frente algo que nos agrada, que confirma a nossa opinião, ele é muito grande. Então, se mesmo que a gente não tenha certeza, ou mesmo sabendo que aquilo não é, não é verdade, a gente muitas vezes é tomado por essa vontade de transformar alguma coisa numa nova verdade e passando aquilo para frente para que mais pessoas possam compactuar com aquela ideia, né? Então, acho que se as pessoas não me surpreenderia se a gente descobrisse que muitas pessoas compartilham informações equivocadas ou claramente inacabadas, propositadamente, sabendo que aquilo é algo que diz respeito a apenas parte do que aconteceu, mas fizesse isso com uma clara intenção de forçar que aquilo se torne uma informação de ciência de todos. Então, no fundo, são grandes guerras de informações que a gente vive hoje, né? É uma pena que muitas vezes isso seja mais para criar cisões, alimentar o ódio, alimentar os preconceitos, do que para construir questões comuns entre as pessoas, né? Mas, no fundo, isso não é algo tão novo assim, apenas se acentua e se evidencia mais com o uso das redes online.
Professor, muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa. Uma boa tarde.
Boa tarde, obrigado.
Valeu.
Até mais.
Tchau, tchau. Bom, eu conversei com o professor do Departamento de Comunicação Social da UFMG, Carlos D'Andrea, sobre redes sociais e seus efeitos e mudanças na comunicação e na nossa vida cotidiana, já que hoje é o Social Media Day. São 3 horas e 46 minutos. Ah, e se você perdeu esse bate-papo ou pegou no meio do caminho e quer ouvir de novo, é só acessar ufmg.br/rádio. Tem lá a seção do Expresso 104,5. Tem lá todas as nossas entrevistas diárias.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.